de dono para dono. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a este bate-papo incrível com Julián Antonioli e Bruno Rui, sócios da Aldas. Eles vão falar sobre Growth Hacking. Aqui você vai entender um pouco mais sobre esse termo, uma nova forma de adotar estratégias visando o crescimento significativo e acelerado do negócio a partir da identificação dos seus pontos críticos.
Fala aí, pessoal. Fala, Bruno. Boa noite.
Boa noite, Julián. Boa noite, pessoal.
Bom, o Bruno Rui é um dos nossos sócios aqui na Aldas, né? Já trabalha comigo há bastante tempo. Começou lá como meu estagiário lá na Spring, ainda antes da gente começar a Aldas e tudo mais. E depois de certo tempo da gente ter começado o negócio da Aldas de maneira geral, né, a gente percebeu que muitos clientes tinham uma demanda por considerar dentro das suas estratégias de crescimento estratégias baseadas em técnicas e táticas digitais, né? Porque muitas vezes a gente falava de growth e tudo mais, e falava de metodologias de growth, e muitas dessas metodologias envolviam ativos ou ferramentas digitais de maneira geral, e o Bruno se juntou a gente na Aldas para puxar essa iniciativa para a gente. Acho que ele vai contar um pouquinho aqui da história do que a gente vem fazendo, mas a gente acho que vai ampliar um pouco essa discussão hoje, e a gente vai falar de growth de maneira geral. Para que serve essa ferramenta e como é que a gente usa isso no nosso dia a dia aqui para melhorar negócios e para tirar o máximo de valor possível dos nossos clientes. O espaço é seu, acho que vale você falar para a turma aí de onde você veio e sobre o que a gente vai, falar hoje, tá bom?
Obrigado pela introdução, boa noite, pessoal. Comecei minha carreira há 12 anos como estagiário do time do Julián. Toda minha carreira foi traçada em negócios digitais. Eu sempre procurei atuar utilizando meus conhecimentos técnicos, mas sob um ponto de vista de negócio, né? Depois de um tempo trabalhando com o Julián, depois de alguns anos passando por outras empresas, em 2018 eu voltei a trabalhar aqui com o Julián, passei a integrar o time da Aldas, e como ele comentou aqui, a gente criou um braço aqui de digital, porque a gente entendeu que é uma frente, uma alavanca de crescimento bastante importante para a grande maioria dos clientes da Aldas, né? E hoje, especificamente, eu vou falar um pouquinho sobre Growth Hacking. É um tema que está bastante em alta, mas ainda tem muitas dúvidas sobre o que é exatamente, como colocar em prática, como que eu estruturo um time para trabalhar essa disciplina. Bom, então começando aqui com um conceito, né? O conceito, a palavra, né? O termo Growth Hacking é um termo lá do Sean Ellis, o cara do Dropbox. Então, eu encaro o Growth Hacking muito mais como uma filosofia de trabalho, uma forma de pensar. Aquela história de coach falar de mindset e que, no fundo, ninguém entende direito o que o cara quer dizer com mindset, com cultura, mas na prática é o seguinte, a premissa básica para você atuar com Growth Hacking é você ter um time comprometido com o teu negócio. Acho que esse é o primeiro ponto. Se você não tem um time que está dedicado a isso, se o seu time está preocupado em bater o ponto às 8 da manhã, às 9 da manhã, e às 18 a caneta cai e o cara sai correndo, seja a chance sua de ter um sucesso em trabalhar com Growth Hack já é bem pequena, tá? Porque isso aqui tem a ver com disciplina, com propósito e com compromisso, tá? E, obviamente, tem um modelo por trás, um modelo de trabalho por trás, tem uma metodologia, tem skills que a gente precisa dentro do time. Então, basicamente, ter uma filosofia de trabalho em que eu utilizo dados para entender o caminho que meu negócio está tomando, gerar hipóteses sobre onde eu posso estar sendo falho ou tenho potenciais de melhoria. A partir dessas hipóteses, eu crio teste para tentar validar essas hipóteses, mensuro isso e parto para um novo ciclo de validação dos dados para ver se tudo aquilo que eu gerei de hipótese e testei se fez sentido. E aí aqui, Growth Hacking não é marketing. Não é marketing digital. Tem muita gente que confunde os dois termos, que acha que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. E outra coisa que todo mundo precisa estar na cabeça é growth não serve para produto ruim. E aí eu puxo o gancho um pouco aqui pro próximo ponto, que é quando começar a implementar essa metodologia, essa filosofia de trabalho, né? Você não vai começar a fazer, criar um time de growth, pensar em growth, quando você está num momento de criação do seu MVP. Então, você precisa saber exatamente que problema que você vai resolver. Então, você montou sua empresa. Bom, minha empresa é focada em resolver que problema? Beleza, vou construir um produto mínimo viável aqui para resolver esse problema. Né? Nem que, mesmo que seja de forma simplificada ou que não seja a solução definitiva, mas eu preciso testar se o meu produto tem a capacidade de resolver aquele problema. Uma vez que você tem esse MVP pronto, aí você precisa validar se o teu produto, de fato, tem fit com o mercado. Se o teu cliente, se aquele cliente-alvo que, em tese, tem o problema que você quer resolver, de fato enxerga valor no teu produto, de fato enxerga valor na tua solução.
Então, Bruno, mas aqui você está falando de funil, acho que aqui vale uma definição ampla do ponto de vista de funil ou de cadeia de produto. Você não está falando de funil de venda ou funil de captação de lead. Eu acho que esse é um ponto importante.
Perfeito. É assim, o growth, eu consigo trabalhar vários pontos da minha companhia, né? Então, eu consigo trabalhar marketing, eu consigo trabalhar vendas, eu consigo trabalhar produto. Neste momento, eu estou olhando um aspecto geral de ciclo de vida do cliente mesmo. Se na minha empresa eu tiver um escopo de growth marketing, ou seja, meu time só tem alçada para trabalhar a parte de marketing, de fato, aí a gente pode pensar no funil de venda, né? No funil de marketing, de aquisição de tráfego, conversão em lead, qualificação do lead, etc. Mas aqui eu tô falando de forma mais ampla mesmo, com a companhia como um todo, e aí você tem razão.
E estratégias de growth que têm mais sucesso, elas tendem a ser mais amplas do que mais estritas, certo? Então,
Perfeito. Parte
do sucesso de uma equipe de growth hacking é ela ter liberdade para procurar quaisquer avenidas de growth e de crescimento, e não necessariamente avenidas baseadas especificamente em estratégias de marketing ou estratégias de relacionamento, ou quaisquer que elas sejam, né?
Perfeito. Até porque, em muitos casos, o crescimento da empresa está muito mais relacionado à retenção, por exemplo, do que à aquisição de novos clientes. Mas então entender cada etapa ali da jornada do seu cliente com a tua marca, com a tua empresa. E aí, baseado nesse entendimento, você vai buscar as hipóteses de o porquê cada etapa pode ou não ter potencial de melhora. A partir disso, você faz um processo de priorização dessas hipóteses, coloca para teste, mede e recomeça o ciclo. Detalhando um pouco isso, como que a gente faz isso na prática, né? Então, primeiro aqui, a parte do funil que o Julian estava falando. As primeiras perguntas que você tem que se fazer é: como que você adquiriu o seu cliente, né? Como que ele conheceu você? Sua marca já tem uma boa exposição? Será que você, um dos seus sócios, é que tem uma boa exposição e, portanto, as pessoas conheceram o seu produto? Como que ele chegou até você? O segundo ponto é: como que foi a experiência do teu cliente a partir do momento que ele teve o primeiro contato com a tua solução, né? O onboarding ali, foi adequado, não foi? Depois dessa etapa, aí você precisa analisar a retenção, né? Você já tem um período suficiente para ter tido churn? Você consegue identificar qual que é o tempo médio de vida do seu cliente dentro da tua base? Você já tentou identificar quais são os motivos pelos quais os seus clientes deixam de contratar teu serviço? Será que, de fato, o teu produto, o teu serviço resolve o problema daquele cliente? Gera valor suficiente para o teu cliente versus o custo que ele tem? Depois disso, qual que é a tua capacidade de gerar receita ou de fazer cross-sell na tua base, up-sell na tua base? Ou seja, qual que é a tua capacidade de aumentar o LTV, né? Aumentar o valor que o teu cliente gera para você ao longo do tempo. E por último, olha, bom, dado que eu tenho uma base consolidada de cliente, que em tese meu produto, meu serviço resolve o problema dele, e que eu já me preocupei em trazer um nível de satisfação alto para o meu cliente, como que esse cliente satisfeito consegue me ajudar a adquirir outros clientes com o mesmo perfil? E aí passa para o tema de recomendação. Estratégias de recomendação são estratégias amplamente utilizadas em grandes marcas. Mas, enfim, você não vai trabalhar uma estratégia de recomendação se o teu problema está no produto, está na retenção. Isso é uma cadeia, né? Você precisa olhar desde o início da jornada do teu cliente com a tua marca até ter certeza que ele tem um nível de satisfação alta e, portanto, ele pode vir a te recomendar.
Agora, aproveitar aqui e fazer outras perguntas aqui, que é se growth hacking é usado apenas para negócios de grande porte ou se pode ser usado por um MEI.
Eu não enxergo que growth hacking tenha a ver com tamanho. É, até porque muitas das empresas que hoje são gigantes justamente porque eles usaram modelos desses. Né? A empresa não ficou gigante de um dia para o outro. Ela foi gerando crescimento acumulado ao longo do tempo e que hoje você enxerga ela como grande. Mas as startups gigantes que você vê hoje, Nubank, iFood, Rappi, etc., eles começaram do nada. Eu me lembro, alguns anos atrás, 3-4 anos atrás, por exemplo, um dia eu estava andando na Faria Lima e eu vi um monte de pessoas vestindo como se fosse um espermatozoide laranja, assim, em cima de uma bicicleta. Falei, que é essa galera aí de laranja fluorescente, assim? Depois de uns 3 dias que eu fui descobrir que aquilo lá era o lançamento da Rappi no Brasil. Certamente o Bruno Nardon usou muita estratégia de growth. Aliás, ele é um dos caras mais referência nesse assunto que a gente tem no Brasil. Mas a empresa começou do zero, pô.
Não, legal.
Então, quando você está falando de growth marketing, ou seja, eu estou aplicando as estratégias no funil de aquisição de cliente, né, eu posso ter estratégias para melhorar minhas redes sociais, posso ter estratégias para melhorar meu posicionamento orgânico e não orgânico no Google, posso ter estratégias para melhorar meus ads nas redes sociais, gerar marketing de conteúdo, automações de nutrição de lead, etc. E indicações, marketing de indicações, influenciadores, enfim, eu posso pensar em diferentes pontos de aplicar estratégias, mas aqui estão principalmente pontos focados a growth marketing, né? Mas eu posso aplicar estratégia de growth num produto. Então, fiz uma pesquisa com a minha base de cliente e eu identifiquei que se meu produto tivesse uma feature diferente, eu ia entregar muito mais valor para o meu cliente e, portanto, eu ia ter muito menos churn, né? Então, isso é uma estratégia de growth também. Eu identifiquei a partir de pesquisas ou a partir de dados que aquela feature faz muita diferença para minha base de clientes e, portanto, eu vou direcionar o backlog de construção do meu produto para entregar aquela feature visando reduzir minha taxa de churn. E aí, aqui é um pouco, né, a diferença assim, do quando explorar crescimento através de produto, marketing ou vendas. Né? Então, tem muito a ver com isso. Né? Se eu estou falando de aquisição de cliente, tem muito mais a ver com marketing. Pode ter um pouco a ver com produto? Pode, porque se eu tiver um produto em que minha base de cliente está super satisfeita e começa a promover meu produto, né, isso vai influenciar na minha aquisição de novos clientes. Mas, basicamente, a grosso modo, quando eu estou falando na aquisição de cliente, estou falando muito mais de growth marketing. Ativação, aí eu estou falando um pouco mais de marketing e venda. Retenção, estou falando de produto, né? Se eu fiz todo um processo de marketing, trouxe o meu cliente para dentro da base, de forma exemplar, mas meu produto não gera valor ao longo do tempo, o cliente com certeza vai parar de consumir aquele produto ao longo do tempo. E monetização, assim por diante, né? Produto, venda, enfim. Bom, pergunta que fazem muito para mim. Bruno, qual que é o time mínimo de growth? Qual perfil que eu preciso ter lá? Eu costumo dizer, e aí é a minha opinião, tá? Eu costumo dizer que eu estou muito mais preocupado com os skills do time do que com a quantidade de pessoas que eu tenho no time. O primeiro fator para mim, para a pessoa estar num time de growth, é comprometimento. E a segundo ponto, na minha opinião, você necessariamente precisa ter um time que entenda do negócio e que tenha capacidade analítica. E aqui, eu não vou separar as caixinhas aqui de formação, de exatas versus humanas, etc. O que eu posso dizer é que, tipicamente, na maioria dos casos, pessoas com mais afinidade de exatas costumam ter um perfil mais analítico e costumam funcionar muito bem em times com esse objetivo. Mas eu tenho aqui pessoas do meu time que não são formados em exatas e que têm super, super visão de negócio e capacidade analítica. Mas necessariamente você precisa ter um time com capacidade analítica. Se você tiver um time que é estritamente criativo, beleza, você pode eventualmente ter um excelente time de marketing digital mas você não tem um time de growth, né? Porque o princípio do growth é você analisar, você gerar as hipóteses e você testar. Me perguntam também muito sobre ferramentas, né? E aí, confesso aqui, pessoal, que eu não sou o cara mais de ferramentas, assim. Eu sou o cara mais que direciona meu time a analisar, entender o que caminho que tá tomando ali, se a gente tá performando bem ou não tá performando bem. Mas compartilhando aqui com vocês algumas ferramentas importantes, tá? Então, do ponto de vista de analytics, quando você tá falando de aquisição de cliente, no ambiente digital, é muito importante você ter o Google Analytics muito bem configurado, porque ali você consegue ver tráfego, conversão de meta, ou seja, ou você vendeu ou você capturou o lead. Eu tenho o Google Data Studio, que consegue integrar diferentes fontes de dados, tanto Google Analytics, Google Ads, Facebook Ads, assim por diante, e te dá uma possibilidade de criar dashboards em cima desses indicadores. Tem o Mixpanel, o Mixpanel também é uma ferramenta ali de visualização de dados, a gente utiliza em uma das fintechs aqui que eu sou sócio. O SEMrush é muito usado para te ajudar a entender como está seu posicionamento Google. Depois tem um conjunto de ferramentas que são o CRM, né? Basicamente como plataformas que te ajudam a se relacionar com o teu cliente ao longo do tempo. E aí tem uma série de CRMs, né? Tem o Salesforce, Pipedrive, Pipefy, tem o Microsoft Dynamics, tem uma série de CRMs. O próprio RD tem um CRM próprio, enfim. Ferramentas para teste AB, Optimizely e A/B Taste. Comportamento de usuários, CRO, mapa de calor, Google Optimizer. E ferramentas de automação de marketing, que aqui a gente usa muito para processos de nutrição, né? Então, às vezes você tem uma estratégia de topo de funil que é muito mais de posicionar tua marca e fazer com que teu público-alvo entre numa jornada com você, mas não necessariamente ele está pronto para comprar de você ainda, mas você começa a gerar automações entregando conteúdos para esse cliente de forma personalizada, de acordo com os interesses dele ao longo do tempo, até que ele ganhe um nível de maturidade e tome decisão de comprar de você. E aí, ferramentas para fazer isso, as mais famosas aí, é o RD Station e o HubSpot. Tem algumas outras também, né? Obviamente, tem a da Salesforce lá, o Market Cloud da Salesforce, enfim. Mas os mais utilizados são o RD e o HubSpot.
E faltou uma aí, né? Que é o Excel, né? Que talvez seja a maior ferramenta de todas para quem mexe com growth hacking e tudo, né? Quer dizer, tem muita coisa aqui que a gente resolve no bom e velho Excel, fazendo conta de mais, menos vezes e dividir, né?
É isso, turma. Mas, Julian, se você quiser ir falar mais um pouquinho da Audas, do Audas On Demand, fica à vontade.
Não, acho que é isso, né, cara? A gente na Audas, a gente atua em quatro pilares principais, na parte de governança, estratégia, gestão. E o On Demand é um produto que a gente criou no ano passado, focado para negócios mais em estágio de crescimento e escala, né? E esse negócio, a gente aplica muito dessas técnicas que estão aqui, no nosso próprio negócio, né? Mas é um modelo de mentoria continuada para negócios que estejam em fase de crescimento. E, de novo, a gente, de certa forma, vai medindo a performance do cliente, a evolução do cliente ao longo do tempo, para a gente avaliar se está fazendo sentido para ele e se está fazendo sentido para a gente, né? O nosso ativo mais valioso no final do dia é tempo. E a gente quer empregar isso bem, tanto para o cliente como para nós, né? E a gente tem visto clientes aí dobrando de tamanho, triplicando de tamanho, seguindo a gente aí, acompanhando a gente no Audas On Demand. Bruno, acho que era isso que a gente queria falar hoje. Não sei se tem algum comentário final aí sobre a história de growth hacking, né?
Queria só agradecer o Julian.
E quem quiser te acompanhar e ver um pouco do que você tem colocado lá no Insta também sobre growth, sobre esses temas de maneira geral, como é que faz para te seguir lá?
Boa, @_BrunoRui, Rui com Y.
E para você que acompanhou todo esse conteúdo e quer saber mais, é só acessar o site audas.com. Obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio. Você ouviu De Dono para Dono.